Além dos Fatos.
Uma família sobreviveu a um grave acidente na BR-101, em Joaquim Gomes, na manhã da última segunda-feira, dia 21. O carro em que estavam foi esmagado entre duas carretas após uma colisão em um trecho em obras da rodovia. O impacto envolveu 8 veículos e deixou 2 mortos em outro carro atingido. Carlos Henrique, dentista, dirigia o carro com a esposa Sâmia e os 2 filhos, Pedro e Nina, de 7 e 12 anos. E também a sogra, Dona Sebastiana, de 76 anos. Eles voltavam de Maceió para a colônia Leopoldina, a cerca de 117 quilômetros da capital, após um fim de semana em família. O acidente aconteceu por volta das 9 horas no quilômetro 31 da rodovia, onde o trânsito operava no sistema Pare e Siga por conta de obras de duplicação. O carro da família era o último da fila quando uma carreta que vinha logo atrás não conseguiu parar após uma curva. O veículo raspou na lateral de um ônibus e atingiu violentamente o carro da família, que foi lançado contra outra carreta à frente. Vídeos gravados por testemunhas mostram o desespero no local. Tem uma criança ali dentro, grita um homem ao perceber o carro esmagado sob a carreta. Carlos Henrique, preso nas ferragens, responde: está eu aqui e os 5, minha esposa, minha mãe. A operação de resgate durou cerca de 2 horas. Todos os ocupantes do carro sobreviveram, mas ficaram feridos. Pedro quebrou a mandíbula, Dona Sebastiana desmaiou com o impacto e disse: Deus me apagou. Se eu tivesse visto tudo, eu não teria aguentado. O sargento Shirley Gutenberg, um dos primeiros bombeiros a chegar, se impressionou com a cena. Parecia um maracujá. O carro estava completamente destruído, relatou. Segundo ele, o uso do cinto de segurança e os 7 airbags do veículo foram fundamentais para salvar a família. Informações do Fantástico, velho.
Ok, estamos chegando com o programa Além dos Fatos, hoje trazendo mais uma temática importantíssima para tratarmos por aqui. Boa tarde para você, muito obrigado pela sintonia, estamos juntos outra vez. E algumas pessoas acreditam, pastor Gilmar Batistotti, que cada pessoa tem o seu futuro definido por predestinação. Não importa a decisão que tome, está destinado a terminar daquele jeito. Você acredita nisso? Você que está ouvindo e vendo também agora o Além dos Fatos? A Bíblia nos traz respostas claras e importantes. E estudar sobre o assunto em questão é crucial para não nos enganarmos com aquilo que o mundo prega. Chegamos e vamos falar sobre isso. Pastor Gilmar Batistotti e ele, que toda segunda-feira abre ali a sua agenda. Aliás, fecha a agenda, né? Não abre, porque é do Além dos Fatos.
Ei, Veri, Larissa, e depois vou deixar o... aquele que abre a agenda se apresentar.
Não abre.
Privilégio estar junto aqui. Esse é um tema muito, muito interessante de a gente conversar. A gente ouve muito essas histórias. Né? Eu vi essa cena, realmente, a foto.
É muito forte,
impressionante,
né?
Uhum. Impressionante. Mas a gente ouve muito, por exemplo, o indivíduo que... um avião caiu, né? Ia pegar aquele voo. E ele
deu algum erro,
foi predestinado a isso.
A Bahia Bacari, não sei se você lembra do voo da Air France. Todo mundo morreu, só a menina ficou flutuando, segurando na fuselagem do avião.
Assim,
inacreditável. É um outro que sobreviveu a 2 acidentes aéreos.
É. O da Air India agora também, né?
O cara saiu andando.
Então tem. São histórias assim que realmente nos impressionam. E vamos conversar um pouquinho sobre isso.
Muito boa tarde para vocês que estão aqui. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Veri, que está fazendo mais um ano de vida. Já fez, né? Mais um ano de vida. Mas nós vamos fazer desse mês o mês do aniversário do Veri.
Opa! Tem mais 2 dias só.
Boa tarde, pastor Gilmar, que está voltando de volta, né? Mas você estava de volta semana passada.
Mas... Eu estava, mas não tive o privilégio de estar aqui na segunda.
Semana de aniversário só tem mais 2 dias.
Hoje são 29? Não, 28.
28.
É 29,
isso aí. Acabou já seu mês de aniversário.
Vale a pena. dia, né?
Começou agora e já acaba aqui.
Parabéns pra você.
Fica fácil,
data, né? Querida. Muitas felicidades.
Não precisa
muitos anos de vida.
Parabéns.
Posso mandar abraço?
Aproveita. Sempre.
Quero mandar um abraço para os meus irmãos da Igreja Adventista de Aldeota, lá em Fortaleza. Uma igreja muito querida, inclusive o pastor Gilmar já esteve lá, né? Eles
não,
gostam
não,
muito de você lá. Se não, não esteve, deveria.
Deveria, né?
Deveria.
Mas se eles gostam de mim, tá bom.
Eles gostam, eles gostam. É bom que você vá lá, pra confirmar. Mas eles sabem gostar de alguém, viu? Um abraço a todos lá, pessoal muito carinhoso.
Aproveitar e mandar também pro pessoal do Litoral Norte, né? Que a gente às vezes...
Você esteve lá cantando.
Ali em Caraguatatuba e também estive em contato com os nossos ouvintes. Do Além dos Fatos.
Olha só. Né?
Que estavam por lá. Falaram, eu tô sempre lá com você.
Que legal.
Você, pastor Robson, pastor Gilmar Batistotti, a Larissa.
Que legal. Eu vou no embalo, então, e eu vou, então, mandar um abraço para uma igreja que eu não conheço e acho que eles vão me receber com muito carinho.
Tenho certeza.
A igreja do Bessa, em João Pessoa, na Paraíba. No domingo à noite eu vou estar na igreja do Bessa. No sábado, em Campina Grande, no encontro da Federação dos Empreendedores. E aí, no domingo à noite, vou estar aí com os amigos da Igreja do Bessa.
Você falou Igreja do Bessa, eu achei que fosse a Igreja Adventista de Marcílio de Noronha, em Viana, Espírito Santo, onde meus pais estão ali, né? Que tem o ancião é o Bessa, né? A Igreja do Bessa.
A Igreja do Bessa.
Bom, José Bessa, um abraço.
Very.
Muito bom.
Olha só, o pessoal.
Vamos
para
a enquete.
Tá... Vamos para a enquete, pastor. Isso que eu ia comentar.
Esquentou aqui, vou pessoal... ter que a jaqueta.
O pessoal, o senhor quer que diminua o ar-condicionado?
Não, por favor. Vamos tratar bem o pastor Robson.
A gente tá combinando, é o pastor de blazer azul.
Sim, é a nossa paleta. Paleta de segunda. E a camisa azul do pastor Gilmar.
É, e o velho de camiseta preta, assim como o senhor também.
Exatamente.
O cobrador e o motorista.
E a blusa azul que tá aqui.
Hoje a paleta do Além dos Fatos é azul. Os nossos ouvintes que estão participando com a gente pelo nosso canal do YouTube, inclusive, fica aí o convite para você participar também, youtube.com/NovoTempoRádio. Estão votando na nossa enquete. Eu pergunto uma pergunta direta. Você acredita em predestinação? 73% disseram que não, 27% disseram que sim. Essa é a pergunta da enquete, pastor. Provavelmente ela vai mudar um pouquinho,
quanto,
né?
Disseram que sim?
27, agora 26. 26%.
É, o pastor Gilmar já votou.
29%.
Diminuiu?
Diminuiu. Mas alterou.
Aumentou. 29% agora. Boa.
Então deixa eu votar aqui.
Não vou.
Pastor, pastores, né? Eu já quero começar, então, pra quem ainda não votou, predestinação, já ouvi falar, mas eu não sei muito bem o que é. O que é predestinação? Só para os nossos ouvintes entenderem e poderem participar aqui votando na enquete também.
Pastor Robson.
Dá um programa.
Se compreende como predestinação um destino específico. É um destino que não foi construído com a sua existência, porque ele é pré-destinado. É algo que já estava destinado a despeito das suas escolhas, a despeito da sua existência. É um destino inevitável, um objetivo inevitável. Se entende como predestinação. Ó, se a gente for pensar na palavra. Já posso adiantar. Existe predestinação no texto bíblico? Existe. A gente precisa se demorar um pouco e descobrir o que de fato a Bíblia está falando quando ela fala de que há predestinação e para que é essa predestinação.
É, e para quem, né?
Para quem?
Para quem, né? O Senhor nos predestinou a todos para a salvação, né? Então, não existe exclusividade. E quando a gente está falando de salvação, né? Aí a gente vai ter uma confrontação com vários outros temas que é a questão do livre-arbítrio, onde está o livre-arbítrio se o Senhor determinou, onde está a liberdade para a escolha, né, que está envolvido com o livre-arbítrio, a salvação, ele já determinou aqueles que são salvos e independentemente da escolha desses indivíduos, eles serão salvos. Então tem várias coisas envolvidas.
Qual que é o papel que a escolha exerce no grande conflito?
Exatamente, né? A minha liberdade para dizer sim ou não, né? Mas quando a gente está falando a respeito dessas situações, antes de a gente entrar no tema da salvação, Larissa, o exemplo que você trouxe, né? Existem inúmeras variáveis quando nós estamos falando sobre escolha, né? inúmeras variáveis e a gente não consegue medir todas essas variáveis, como por exemplo, esse acidente de tal forma que aconteceu, os exemplos que a gente citou, o indivíduo que levou o indivíduo a perder aquilo deveria acontecer, ele deveria sobreviver naquela situação, né? A gente teve o famoso acidente lá do avião da Chapecoense, e a gente tem um dos jogadores, que eu não vou lembrar o nome, ele já esteve aqui no programa Entre Família.
Esteve, ele fez uma palestra muito boa pra gente
Neto,
também.
O Neto. Exatamente, sim. O Neto. Então, assim, existem muitas variáveis que estão envolvidas, então eu sempre gosto de pensar assim, se eu estou tendo uma oportunidade, que eu vou aproveitar essa oportunidade, assim como hoje eu estou tendo a oportunidade de salvação. Agora, o Senhor me destinou a isso. E aí a gente entra junto com a predestinação, é um pré-destino, né? Ou seja, o seu destino
já existia antes de você.
Exatamente. E aí eu gosto muito de uma frase que a escritora Ellen White cita. Na realidade, ela diz: há muita verdade nesse adágio. Não é, a frase não é dela, né? Mas ela diz: há muita verdade nesse adágio. Quando ela diz que nós somos arquitetos do nosso destino. Ou seja, as minhas escolhas, o que eu estou fazendo, vai arquitetando, vai construindo aquilo que vai acontecer.
Eu creio que a gente pode começar falando de Deus. Deus é soberano, ponto. Quanto a isso, a gente não pode discutir. Quando a gente fala que Deus é soberano e presciente. Ele sabe, conhece todos os fatos, conhece tudo que existe e conhece desde a eternidade, ponto. Deus, ele é surpreendido com as nossas escolhas? Não também. Existe alguma escolha humana que não passa pela escolha de Deus? Não também. Mas é importante a gente falar disso. É que muitas pessoas vão pensar que a soberania de Deus tira a nossa escolha. O que acontece com a soberania de Deus é Deus escolheu te dar uma escolha. Por isso que todas as nossas escolhas estão debaixo da dele. Quando a gente fala assim, eu escolhi a salvação. Antes de você escolher a salvação, Deus escolheu te dar ela.
E tem outro aspecto, né, que é o determinismo, né?
Exatamente.
A gente também acha que soberania é determinismo.
Determinismo. É. Mas faz parte da soberania de Deus que ele quis que o seu universo fosse governado por leis. Então, por exemplo, esse acidente, ele pode configurar coisas que nós não somos capazes de saber, a não ser que Deus revele que Deus tinha um projeto especial para aquela família e os livrou naquele momento. Isso pode? Eu não posso dizer que não. Se Deus não revelar, mas eu também posso conjecturar nesse sentido de que uma conjunção não comum de leis da física, por exemplo, 7 airbags, pode ter salvo ali? Pode, porque Deus governa o seu universo por meio das suas leis. Então, por exemplo, um avião caiu. O que aconteceu? A gravidade não falhou. O mecanismo falhou. E a lei é perfeita. A lei é perfeita. Se você desobedecer uma lei, um outro dispositivo dela vai imediatamente entrar em ação. Então, por exemplo, tem uma lei que faz que seu fígado funcione. Ele está sujeito a todas as leis. Você quebra uma regra, outra vai entrar, que vai danificar seu fígado. Mas a lei nunca perde, em hipótese alguma. Então, nesse sentido, a gente pode dizer assim, Deus é soberano. E as nossas escolhas estão dentro do governo dele, que coloca toda a existência sobre a lei. Tem momentos que a gente vai dizer assim, sim, Senhor, eu vou fazer isso. E Deus vai falar, não, você não vai fazer isso. Porque Deus, ele não somente nos diz o que fazer, mas Deus, ele é atuante nos processos humanos. Por exemplo, os construtores de Babel, vamos, façamos uma torre cujo topo chega ao céu. Deus falou, não vai fazer. Eles podiam escolher fazer. Mas não significa que a nossa escolha ela tem um alcance infinito. Eu posso escolher, mas existe uma trama toda dentro dessas histórias onde Deus também escolhe, ele impede, ele faz, ele não permite que coisas avancem, às vezes ele faz com que coisas avancem. Jonas, vai para Nínive. Não vou. Vai sim? Claro que vai. Se ele deixasse as nossas escolhas correrem sem que ele estivesse escolhendo também, nenhum de nós seria salvo.
Fazer igual a criança faz. Por quê? Que ele faz isso?
E eu acho que a história de Jonas é uma história fantástica, talvez a maior de todas da Bíblia, para explicar o que é o livre-arbítrio, onde que o livre-arbítrio mora. Jonas, ele é chamado por Deus para ir para Nínive. Ele fala, não vou. Então, duas vontades que estão chocando. ele pega o navio para Tarsis. Deus interfere. Interfere. Ele não deixa a escolha de Jonas seguir. E aí Jonas decide quem vai morrer. E Deus interfere. Ele não permite a morte de Jonas. E ele não permite que Jonas escolha qual mensagem e que a mensagem para os ninivitas seja a mensagem do seu coração. Porque ele odeia os ninivitas. Ele não quer que eles sejam salvos. Mas ele vai dar a mensagem de Deus. Eu escolhi eu ficar na sombra. Deus falou, também não. E tudo isso é um processo salvador de Deus. Quando termina o texto, Deus fala assim, Jonas, eu amo os ninivitas. Eu não vou ter misericórdia desse grupo de pessoas e de crianças que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Aí, nessa resposta, Deus não dá mais. Porque sobre o amor que ele vai determinar, o amor de Jonas sobre Nínive, Deus não interfere. Ali é o centro do livre-arbítrio. Quando Israel clama a Deus, Deus interfere nas decisões de Faraó. Faraó não pode fazer tudo o que ele quer. Deus interfere, não deixa. Mas o coração de Faraó está sujeito a Faraó. Tanto é que ele vai, e o seu coração se endurece e Deus fala, não ajo mais agora com você, por uma decisão dele. Israel clama ao Senhor, ele interfere sobre os midianitas. Os midianitas não conseguem fazer o que eles decidiram fazer. Mas a relação entre amar a Deus e amar o próximo, ele é uma conquista da parte do Senhor.
Aí a sua pergunta do porquê, porque Deus é soberano por isso. Mas eu só quero resgatar um detalhe.
E a trama toda que o pastor citou é para salvar.
Exatamente, salvar. Exatamente. Agora, só quero resgatar uma coisa que é importante aqui, quando a gente fala sobre isso, e o pastor foi pontual, Deus salvou aquela família, Deus tem propósito com aquela família. Eu não posso dizer que não, Deus não tem propósito. Mas, por outro lado, são outras variáveis que estão envolvidas, como, por exemplo, a proteção, os airbags, o cinto de segurança, a série de fatores. Mas Deus tem propósito. No caso de Jonas, havia um propósito específico. Uhum. Porque, às vezes, a linha ela é bem tênue nesse aspecto, que eu posso dizer assim, então, tudo que está acontecendo na minha vida foi da vontade de Deus. E a gente já falou isso aqui em algum momento. Nem tudo que acontece na vida da gente é da vontade de Deus.
Eu acho interessante a gente separar isso aí, né? Tem algumas pessoas que usam expressões mais precisas. Eu vou tentar chegar o mais próximo que eu puder. Existe a vontade de Deus, aquela vontade executiva. Existe o desejo de Deus. Uhum. E essas coisas são... Então, tudo que acontece na sua vida está abaixo do poder de Deus? Alguma coisa escapou do poder de Deus? Alguma coisa Deus poderia... Deus ficou impedido de agir na sua vida? Não.
Não.
Não. Então, dessa forma, pode-se dizer que está abaixo do poder de Deus a vontade executiva dele. Todos os males que aconteceram na sua vida estão debaixo do desejo de Deus?
Não.
Não. Deus não queria que isso acontecesse. Ele poderia ter impedido, e se ele não impediu, é porque aquele mal que aconteceu na sua vida, para que aquele mal que acontecesse na sua vida nunca mais acontecesse.
Ou que ele também tenha esse não impedimento, não está de acordo com a vontade, e ele é capaz de transformar esse Exatamente. Mal numa bênção para a sua vida.
Sim.
Né? Então, eu acho que a gente separar isso, né, que tem a ver, Deus tem um pré-destino para mim? Não, Deus não tem um pré-destino para mim. Mas nada está fora desse poder executor de Deus
Exatamente.
De transformar. Deus quer que a gente viva o momento que a gente está vivendo. Deus quer guerras que estão acontecendo.
É do desejo dele?
É do desejo de Deus?
Não, isso é contrário ao seu caráter.
Exatamente. Agora, ele é capaz de transformar tudo isso... Tudo está debaixo da sua soberania e ele é capaz de guiar todas essas situações.
E existe algo também que a gente precisa colocar assim, no centro da questão. Deus não muda. Então, quando ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele mudou isso quando o homem pecou? Ele falou, não, isso é uma definição. Quando o homem peca, ele não deixa de ser a imagem de Deus. Lá em Gênesis 9, ele diz assim, sangue humano você não derrama, porque o homem é a imagem de Deus. E tá, nós estamos falando no contexto perto do dilúvio. Mas o texto continua, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. E Deus colocou o domínio da terra sobre esse homem. Quando o homem peca, ele vai ter um domínio e o domínio que ele tem sobre a terra é em hostilidade. A terra se torna maldita, ela produz cardos e abrolhos e o domínio não é harmônico. O homem domina sobre a terra em dor. em dor. O domínio é forçado, não é o domínio harmônico que tinha no Éden. E toda vez que, quando Deus reforma, ele refaz a aliança com Noé, ele reforça isso. Noé, o homem vai ter domínio sobre a terra, mas esse domínio vai ser diferente. Ele fala a força que o ser humano tem sobre os animais. Quando Deus entregou essa mordomia para o homem...
Desculpa, só para acrescentar esse seu raciocínio, a forma como o trabalho se executa a partir dali,
exatamente,
do suor do teu rosto, você vai...
Vai comer o teu pão em fadigas. Vai ser em fadiga agora o domínio. Deus faz do homem mordomo sobre essa terra e não muda essa regra. Ele não muda essa regra. Deus chegou para Elias e falou: Elias, vai ficar 3 anos e meio sem chover. O que eu faço? Ore para que não chova. Isso é Deus delegando domínio. Parece estranho, mas há uma autorização.
Cativeiro. Babilônia, por exemplo.
Ore para voltar.
Exatamente.
Há uma autorização de Elias, um ser humano, representa e diz: Deus, eu estou pedindo para que chova. E não chove antes de Elias orar. E depois ele fala: Elias, deu 3 anos e meio, ore para que chova. O projeto era de Deus, mas ele faz tudo na terra por meio do seu representante, que é os seus mordomos. Vamos falar de cura. É desejo de Deus curar o doente. Deus cura os doentes, mas ele faz isso por meio da oração daquele que tem o dom de curar o doente.
E o fato de não curar, não é de ele não curar, de nem todos alcançarem a cura, eu estou só buscando isso, não significa que isso também não estava sob a soberania
Exatamente.
Dele.
Exatamente.
Eu só estou buscando isso, aí, porque é possível que alguém... né?
E aí a gente vai fechando as arestas, e eu queria concluir dizendo o seguinte: quando o homem ele traz o mal para o mal vem... Mas a responsabilidade sobre isso e os problemas de relacionamentos caóticos que vão surgir depois do mal, eles continuam sob a responsabilidade do homem. Uhum. Então, Deus, se não fosse assim, o homem pecava e Deus vai impedindo todas as vezes que o mal chega. E Deus falou: não, se você trouxer o mal vai agir e você vai agir, e você vai interagir com o mal até que eu livre do mal.
Os efeitos são inevitáveis da escolha. Foi desde o Éden, os efeitos foram inevitáveis. O próprio relacionamento, o próprio relacionamento, que não é o nosso tema, mas do homem e da mulher, agora é afetado. Um ambiente harmônico precisa ser restaurado pelo poder do Senhor.
Pelo poder do Senhor. É. E isso tudo na atenção de saber que a imagem de Deus não se desfigura. Uhum. Então, quando eu falo assim, aconteceu um acidente, houve um desrespeito à lei de trânsito ali. Houve um desrespeito, uma lei de trânsito, e uma carreta entrou e matou uma família. Não necessariamente o caso desse aqui, mas isso acontece muitas vezes. Deus podia interferir, ele podia interferir, mas ele não disse que vai ficar quebrando uma regra dele o tempo todo. Ele disse que aquilo é responsabilidade do ser humano e o pecado que gera isso. Quando um motorista vai ultrapassar na dupla contínua e pega outra família lá, Deus falou assim: isso é pecado. E é o pecado que gera a morte. É o pecado que gera um caos no relacionamento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: existe a soberania de Deus.
Senão nós vamos colocar tudo na conta de Deus.
Essas coisas estão na nossa conta.
Exatamente. E a gente vai dizer: mas por que que ele protegeu alguns e não protegeu outros? Você citou o exemplo aqui do...
Essa vai ser minha pergunta agora.
A grande pergunta é que a gente faz a pergunta errada. E a pergunta errada é: por que coisas ruins acontece com pessoas boas? Uhum. Essa pergunta é completamente equivocada. Porque todos pecaram e todos carecem da graça de Deus e não existe pessoas boas. Uhum. A pergunta difícil de responder é: por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Essa é a difícil. Porque assim, se a gente for pensar, é escandaloso, mas faz parte da escândalo do evangelho. Nunca aconteceu nenhum mal comigo que eu não merecesse. Uhum. Isso não existe. Se está aqui, caiu um raio, matou...
Pensando no mundo de pecado, né, no mundo que a gente está vivendo, não significa que você, que está ouvindo a gente agora, não tenha feito uma escolha errada e isso aconteceu com você porque você está errado. Não, é por causa do mundo de pecado. É nesse sentido que o pastor quer...
Todos nós estamos abaixo da condenação.
E o domínio que o pastor falou, né?
Porque é o injusto, isso é injusto, né?
O domínio que o pastor falou, né? O ser humano domina, né? Mas domina num contexto de pecado.
Num contexto de pecado, e Deus não tira. Uhum. Porque se a gente forçar a barra nesse negócio e começar a responsabilizar de Deus, nós estamos pedindo para que Deus nos desumanize. que Deus tire de nós as características que ele nos fez ao criar. E ele disse, eu não vou fazer isso. Quando ele termina de conversar com Adão e Eva, ele restaura Adão e Eva a uma posição e diz assim, vocês são e vão continuar a ser o que eu criei vocês para ser. Tipo, façam filhos, multipliquem, enchem a terra. Em dor dará luz a filhos. Ele não muda o projeto. Então agora a gente convive projeto com o pecado.
O efeito não tem como tirar.
Exatamente. Vocês vão conviver com o pecado e essa vai ser esse nó. Ou seja, o pecado e a imagem de Deus, ele gera uma inviabilidade. É inviável. Sim. É por isso que Deus tem que interferir para acabar com o pecado de vez. Mas se ele for acabando com os pecados pontualmente, como nós gostaríamos, que ele sempre interferisse, que ficasse de guarda-chuva para a gente, o pecado é infinito. Porque aí Deus vai ter que resolver pontualmente todos os problemas. Não, ele vai resolver a raiz do problema. Sim.
E aí eu vou para a ideia de que ele elegeu alguns, esses estão sendo protegidinhos e os outros não estão sendo protegidinhos.
E eu vou para a ideia de que pausamos.
Já?
Tem que ir para o intervalo.
Eu ia dizer, Larissa, faça a pergunta agora.
Não, mas eu tenho uma pergunta que eu até anotei aqui.
Quer fazer já?
Não, velho, vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo. Eu só queria ler um...
Curioso.
Eu faria.
Eu quero ler o comentário.
Eu faria para mim, que já estou pensando.
Tudo bem, eu vou fazer. Você deixa eu ler o comentário do Renan, que eu achei muito legal. Ele falou assim, olha, eu vou pregar sobre Jonas na Semana Jovem hoje. Ele disse que entrou no YouTube agora há pouco e acabou caindo aqui no Além dos Fatos.
Encontrou.
E vocês mencionaram sobre Jonas e ele tá aqui estudando um pouquinho com a gente. Ele comentou. Um abraço, viu, Renan? Deus te abençoe hoje também. Faça minha pergunta.
Manda.
O pastor começou no início do programa falando a definição de predestinação, que é um destino inevitável. E aí, quando a gente for para Efésios 1 e Romanos 8... que são dois momentos em que aparece a palavra predestinação na Bíblia, eu queria entender um pouquinho sobre isso, porque você falou que é inevitável, um destino inevitável. Mas a salvação não pode ser evitável a depender da minha decisão de aceitar a Jesus?
Essa pergunta é tão fantástica.
Obrigada.
Que a resposta virá depois do intervalo.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos!
Já estamos juntos outra vez.
O regente, velho.
Eu fico esperando o momento em que ele...
Régio retorno.
The Master.
Velho, a gente voltou aqui com Além dos Fatos. Hoje com o assunto de predestinação, onde o Veri já, assim, ó, extremamente assertivo na escolha da revista de hoje, que fala sobre predestinação também.
Céu ou inferno?
Céu ou inferno?
Salvo ou perdido?
Essa revista tá muito
Existe
boa. Eu vou passar pra quem tem.
Tudo
Eu vou passar pra quem Bíblia. Tem entendido.
O diretor
entendeu?
Da escola.
Consegue falar
o
com...
professor da escola.
Hoje à noite, 7:30. Qual que é o nome do programa mesmo?
Ai, que medo de falar. Escola Bíblica. Dá uma gaguejada.
Hoje, 7:30 da noite, Escola Bíblica, no Esquenta pro Fé.
No Esquenta,
no Esquenta pro Fé para hoje.
Pensa. Que horas é o Fé mesmo?
10:30.
10:30.
Tem que esquentar muito, senão esfria.
Mas tá aqui, eu tive a oportunidade, tá no YouTube, de estudar essa revista, Salvo ou Perdido. E aí tem a ver com as nossas escolhas, aquilo que eu decido todos os dias e da ação do Espírito Santo, porque neste momento, em todos os lugares do mundo, fora do nosso, da nossa compreensão, o Espírito de Deus quer se apresentar para que a gente seja salvo. E aí eu tenho liberdade para escolher. E eu espero que você que está assistindo a gente faça a boa escolha. Estude a Bíblia, entenda os planos que Deus tem para a sua vida. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, certo, Larissa?
Exatamente, pastor.
Qual que é o número do nosso WhatsApp?
012981510081.
E a escolha hoje é céu ou inferno, salvo ou perdido. Escreveu foi o nosso, foi o meu conterrâneo, pastor Vinícius Mendes de Oliveira.
Exatamente. Né? Apresentador do programa Lições da Bíblia.
Que já está na hora de voltar aqui, inclusive, né?
Exatamente, exatamente. Está pertinho agora.
Né? Está aqui do lado.
Não precisa ser por tecnologia diferente da nossa aqui, né? Do estúdio.
Exatamente.
Como é que
está
a nossa enquete aqui?
32 contra 68%. 32% dizendo que acreditam em predestinação e 68% dizendo que não.
Pastor Robson, acho que a nossa fala ela foi contrária.
A gente aumentou.
O pessoal acho que pensou que contém pegadinha nessa enquete aqui.
Não, mas pode ser que esteja discordando também, tá tudo certo.
Não, eu quero dizer para você que tá tudo bem. A gente respeita todas as opiniões e, né, a gente só tá analisando, conversando, baseando-se na palavra aqui, né? A gente vai explorar um pouquinho isso agora, mas...
E eu vou parecer repetitivo, mas eu vou falar de novo do intervalo, né?
É. Esse intervalo foi intenso demais. O intervalo é sempre muito produtivo, velho. É? Sempre muito bom.
O de hoje foi intenso demais. Foi
inclusive, intenso. Durante o intervalo, chegou uma pergunta de ouvinte aqui que eu acho muito importante a gente trazer, mas antes temos que responder aquela.
Exato.
Então, o pastor falou no começo do programa, predestinação é um destino inevitável. A minha pergunta foi, quando a gente abre Efésios capítulo 1 e Romanos capítulo 8, encontramos a palavra predestinação nos dois capítulos, Veri. E aí eu queria entender, se é um destino inevitável, sermos predestinados à salvação não poderia ser evitável a depender da minha escolha de aceitar Jesus como meu salvador?
Se a gente fizer é só questão de fazer um ajuste didático para o uso das palavras e só para pensar como as pessoas vão nos ouvir. Então, vou tentar usar as palavras dessa forma, tá? Pastor Gilmar vai me ajudar. Se eu compreender que predestinação, se a gente compreender o uso da palavra predestinação como algo que está franqueado a todas as pessoas, ou seja, Deus, ele abriu um destino. Ele possibilitou um destino. E agora você entrando nisso, nesse destino, você não se perde porque você se coloca à disposição de Deus. Agindo Deus por nós, ninguém impede. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, aí ele separa. Para que todo aquele que nele crê, veja, amou o mundo todo, mas aí ele fala, você tem que crer. Não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é longânimo, diz o texto, não querendo que ninguém pereça. E ele vai tardando nessa longanimidade. Deus deixa claro isso. A própria proclamação do Evangelho, há alguns textos que são muito contundentes. Por exemplo, há um padrão de Deus no diálogo com o pecador. Quando Deus conversa e dialoga, tem salvação em jogo. Quando Deus não dialoga, não tem salvação em jogo. Desde Gênesis até o final. Deus chega para Adão e fala, Adão, o que fizeste? E ele vai dialogando, ele vai construindo o arrependimento em Adão. Ele vai chamando e vai falando com uma mente autônoma. Ele fala com Eva com uma mente autônoma. Ele não dialoga, ele não é didático com a serpente. Ele não faz perguntas para a serpente. Ele sentencia. Para a serpente.
Com Nicodemos ele dialoga. Com
chama.
Com a samaritana ele dialoga.
Exatamente.
Ele tá apresentando.
Com Judas ele dialoga muito. Ele tenta salvar Judas até o último instante. Com Pilatos ele dialoga muito. Anás tinha um coração fechado. Ele já tinha feito uma decisão. A única coisa que ele recebe de Deus é, eu vou matar você. Ele recebe uma sentença de Jesus quando ele fala, em verdade te digo que você vai me ver voltando. Não tem diálogo. Mas por que com Pilatos tem diálogo, com Anás e Caifás não tem diálogo? Porque tem salvação em jogo. Agora, quando a gente fala assim, Judas estava predestinado a trair Jesus, o diálogo de Jesus com Judas, tentando impedir de fazer aquilo, deixa claro que não. Pilatos está predestinado a condenar Jesus? Não, o diálogo está deixando bem claro que não. Pedro estava predestinado a negar Jesus? Não, tem avisos contundentes. Pedro, a carne é fraca, ore. Eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Ele avisa Pedro para que Pedro não faça aquilo. Isso
Paulo,
é muito...
por que você está me perseguindo?
Uau! Uau, há um diálogo ali.
Os executores de Jesus, eles fizeram como uma criança que grita para não ouvir, né? Quando Jesus mostrava o tempo todo quem ele era, né? Eles se recusavam né, abertamente.
A ouvir.
E tipo, gritava, para não perceber as evidências de que ele, o Salvador, estava ali.
Eles se ensurdeceram. Uhum. Um exemplo disso é Saul também. O Senhor conversa com Saul enquanto Saul está, se coloca no campo da graça. Quando Saul se coloca e sai do campo da graça, sim, no sentido que ele não há mais conversa de Deus com Saul. Ele para de falar. Ou seja, não tem mais salvação em jogo. Eu digo isso para você que às vezes fala assim, que Deus não está falando comigo. Não fale essa frase, ela é teologicamente insustentável. Deus fala com você, sim. Agora, quando a gente pensa em que Deus tem um objetivo no plano da redenção, e o objetivo do plano da redenção não é uma vitória numérica, a gente precisa ter que pensar nisso. Porque se a gente for pensar que a vitória de Deus no plano da redenção é numérica, ele salvou mais do que se perdeu, esse plano foi fracassado. Que a multidão é incontável de perdidos também. O que acontece na vitória de Deus? Isso está bem na oração de Jesus em João 17. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que teu filho glorifique a ti. A despeito da aceitação de qualquer pessoa, ele foi lá para que o Pai seja glorificado. Ou seja, no início do grande conflito, algo do caráter de Deus foi questionado. Algo do caráter de Deus tem que ser evidenciado. Ele se glorifica, ele se demonstra. Quantos perdidos vão reconhecer que verdadeiros e justos são os caminhos do Senhor?
Quantos perdidos? Todos.
Todos. Quantos salvos vão reconhecer que verdadeiros e justos são os caminhos do Senhor?
Todos. Todos.
Isso é predestinação. Inevitavelmente, inevitavelmente...
Todos dirão.
Todos dirão.
Todos dirão. Deus é amor.
Quantos ressuscitarão? Todos os mortos ressuscitam. Para quê? Para que a glória de Deus triunfe sobre a questão.
Uns para o juízo e outros para a salvação eterna.
E no final Deus se glorifica em quem? Em todos. Então, o que Paulo está falando em Efésios, isso é muito importante, veja, quando ele diz assim, ele começa aqui, bendito seja o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele não está selecionando uns e outros. Ele está falando que Deus nos escolheu nele. Como ele está se dirigindo para os crentes em Efésios, ele não está falando para a cidade de Efésios. Ele está falando para os santos na igreja de Deus em Efésios. Deus nos escolheu nele? Sim ou não?
Uhum.
Sim. Esse texto aqui serviria para o perdido em Efésios? A partir do momento que ele passa a ser da igreja em Éfeso, serve para ele.
E isso não significa que todos os crentes de Efésios seriam salvos.
Exatamente.
Quando a gente vai para o Apocalipse, a gente vê a primeira mensagem, a primeira igreja, é a igreja de Éfeso. E essa igreja fez o quê? Abandonou o primeiro amor.
E tem uma advertência ali.
Exatamente.
Moverei o teu candeeiro.
Exatamente. Então o Senhor está dizendo, quero salvar você, mas continue,
se você não
pastor.
Quiser...
Exatamente.
E olha o que ele disse. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O que, que ele usa predestinação? Ele nos salva para ele.
Então existe ele... um plano, voltando ao seu, a sua definição lá, que está de acordo com a pergunta da Larissa, existe um plano pré-estabelecido.
Sim.
Ele quer... Né?
E quando você é salvo, você não é salvo e escolhe o propósito da salvação.
Uhum.
Eu fui salvo, Senhor, agora que eu fui salvo,
eu
quero viver.
Eu sou do Senhor.
Ele nos salvou para ele.
Para ele, eu sou dele.
Para ele, nos salvou para ele, para a glória dele. E quando Deus termina a salvação, ninguém vai olhar assim, olha, o pastor Robson foi salvo, ele deve ter sido muito bom. Não. Não há nenhum ser humano glorificado na salvação.
Você falou em plano aí, pastor.
É sobre ele.
E o Adriano está perguntando aqui se Jesus foi predestinado a morrer na cruz.
Veja.
Esse plano foi estabelecido antes da fundação do mundo.
Mas veja, esse plano foi estabelecido antes da fundação. Deus sabia que necessitaria morrer? Sim. Ele já proveu a salvação? Sim. Essa cruz aconteceria se Adão não tivesse comido o fruto? Não.
Não.
Não. Porque Adão teve uma escolha.
Uhum.
E está clara a escolha. Ele fala, Adão, do fruto da árvore que está no centro do jardim, não comerás. Porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Ele não colocou um diácono armado, cerca elétrica, campo minado. Ele deixou que Adão escolhesse livremente.
Eu fiquei um pouco confusa. O que foi planejado antes da fundação do mundo?
A provisão para a salvação já estava... Sim, Deus já tinha feito a provisão.
Uhum.
Necessariamente isso iria acontecer inevitavelmente? Não. Adão poderia escolher não comer do fruto. Se ele não comesse do fruto, não tinha cruz.
Okay. Ah, então Deus tinha um plano.
Exatamente.
Eu vou salvar meus filhos caso aconteça alguma coisa.
Isso é importante. Exato. Deus não é pego de surpresa em absolutamente nada.
Eu vou ler o texto.
Isso que é boa pergunta.
Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras para cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais deixaram para vocês, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós.
Uhum. Então, o plano estava lá.
Uhum.
Se Adão não comesse do fruto, nada ia acontecer, o plano ia continuar lá bonitinho.
Porque,
como comeu, precisou
vir
em ação.
Exatamente, mas aí eu vou reformar. Se o plano não tivesse entrado em ação porque Adão não comesse, o plano inicial teria acontecido? Sim, porque o plano inicial é a glória de Deus em tudo que ele faz.
Uhum.
Esse é o centro de todos os planos. Se Deus fosse glorificado na cruz, como foi, ou se ele fosse glorificado na obediência da humanidade.
O homem revelar...
Revelar a glória dele.
Exatamente.
Mas a glória dele é a razão fundamental de toda a existência.
Uhum.
Tudo
Mas
que ele faz para a sua glória.
Deu para entender isso?
Que eu acredito que
falou,
sim.
Que fique
da
claro?
Da minha parte, sim. Se o senhor quiser dar uma...
Não,
eu vou dar dois exemplos.
É, porque eu acho que é importante a gente deixar assim, porque isso para mim é a grande... O que, que eu revelo na vida se eu estou salvo em Jesus, né?
Uhum.
Eu revelo Ele. Não sou eu, não é minha forma, não é meu jeito. Eu fui predestinado na salvação para revelar Ele, Jesus, na minha vida.
Exatamente.
Ao ponto dos cristãos, eles eram conhecidos... Né? Ali no livro de Atos a gente vai ver a expressão aqueles que são do caminho, a vida deles são do caminho, porque Jesus era o caminho, então eles viviam em Jesus. Pode citar os dois.
Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e saíram da fornalha vivos e Deus foi glorificado. Qual foi a frase de Nabucodonosor quando Sadraque saiu de lá? Ele saiu de lá: Deus de vocês.
Eu reconheço Deus de vocês.
Ou seja, dá uma glória de Deus.
Uhum.
João Batista falou: Senhor Jesus, dá uma olhada em mim aqui. E que Jesus responde: os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, e aos pobres está sendo proclamado o reino de Deus. Você vai morrer para a minha glória.
Uhum.
Falando sobre a morte de Pedro, ele usou claramente isso. Se eu quiser que João fique vivo até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Dizendo isso para significar a Pedro o tipo de morte com que ele havia de glorificar a Deus. A vida longínqua de João glorificou a Deus. A morte de Pedro glorificou a Deus. A escolha que eu faço hoje é se eu vou glorificar a Deus na minha salvação ou vou glorificar a Deus na minha condenação. Se vou glorificar a Deus na vida eterna ou glorificarei a Deus na morte eterna. Mas Deus vai ser glorificado. Ele vai triunfar diante do juízo. É isso que o salmista fala. Venhas a vencer quando fores julgado.
Porque o que está sendo julgado no universo é o caráter dele.
Exatamente.
A gente já falou isso em algum momento aqui. Eu tenho tempo para ler o texto de... que é um outro texto usado muito sobre o tema da predestinação, que é Romanos capítulo 8. Eu vou ler a partir do verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração, os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, mais uma vez, nós temos aqui o uso deste pré-estabelecimento, né? Esse pré-destino, essa pré-objetivo. Mas em que contexto ele acontece? Em que contexto? Qual é o objetivo dele? É que a imagem de Deus seja manifesta, mais uma vez, a mesma ideia colocada lá em Efésios capítulo 1. E tem um outro detalhe...
O louvor da glória da sua graça.
Exatamente. E tem um outro detalhe importante aqui. Então só para explicar para aqueles que talvez tenham uma ideia, né, de que essa predestinação foi um grupo escolhido, não é essa a ideia do texto bíblico. E dentro do contexto, eu acho que vale a pena a gente explorar. E eu vou deixar você falar aquilo que você, que a gente estava conversando no intervalo. Que esta ação conjunta para que todas as coisas contribuíssem para que esses indivíduos revelassem a imagem de Deus.
É interessante, né? A gente fala assim, ele não disse qualquer coisa coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele disse todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que Deus não deixa nada de fora no sistema que ele cria, na forma que ele cria, para que a nossa vida entre na lógica e na abrangência do amor dele. Todas as coisas juntamente cooperam. Isso significa que ele vai... Você tem um Espírito Santo, apresentação. O Espírito Santo que te assiste na sua fraqueza porque nós não sabemos orar como convém. Ou seja, esse Espírito Santo que intercede junto a você, ele vai abstrair, ele vai tirar da sua mente aquilo que você não conseguia tirar sozinho. E a mente do Espírito Santo é conhecida por aquele, diz o texto, que conhece. Que sonda os corações. Aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito. Ou seja, o que ele está dizendo é que Jesus sabe pela mente do Espírito que na hora que você orou, o Espírito Santo conhece plenamente as suas intenções. Você não conseguiu falar, mas o Espírito que mora em você conhece plenamente suas intenções. E Jesus conhece as intenções do Espírito. A gente fala, como que a nossa oração chega até o céu? Ela não é mandada por Sedex, ela é uma sinapse. A mente de Cristo que se conecta à mente do Espírito que se conecta à sua. É instantâneo, é uma sinapse.
Aconteceu.
Eu acho isso maravilhoso, que a oração é um convite do céu, convite da divindade a você participar da sinapse dele. O que ele está dizendo com isso? Olha, há um conjunto de coisas atuando. Então eu vou pensar assim, ontem eu perdi o meu emprego. Como que isso pode ter cooperado para o bem? Ele vai cooperar com o bem a partir da provisão de Deus, juntamente com a fé que foi construída antes disso, juntamente com os amigos que ele já colocou para te socorrer, juntamente com uma... É uma quantidade tão grande de coisa atuando junto que somente uma mente divina conseguia fazer isso.
E tem um outro detalhe. Quando a gente fala assim, pastor, diante das maiores injustiças do mundo, é isso que me traz consolo. Que não existe nenhuma injustiça manifesta, nenhuma tragédia acontecendo, que está passando sem o olhar do Senhor e que não vai, em determinado momento, revelar que Ele é um Deus de amor, porque Ele vai dar eternidade. Eu entendo que isso é difícil para quem está passando por essa situação. E também difícil para a gente que visualiza injustiça no mundo, por exemplo. É muito difícil.
Muito.
Sabe? Olhar para dizer assim, mas como tudo isso? Eu não sei, mas eu sei. Eu sei que Deus, em determinado momento, vai fazer com que isso se transforme e o caráter dele seja revelado. Vocês agiram mal, vocês agiram de forma inconsequente... Vocês trouxeram várias tragédias para vocês, que é o que está acontecendo no mundo, né? Sempre aconteceu, mas tem acontecido de forma intensa. As escolhas humanas, elas têm gerado cada vez mais injustiça. E a gente não pode ficar calado diante disso. Mas o que eu posso dizer é, Deus está por trás, transformando, cuidando. E em determinado momento ele vai se revelar, mesmo que um inocente esteja morrendo.
E existe algo do plano da redenção que é a eternidade. Ele não é uma resolução pontual. Quando a gente fala de eternidade, a gente tem que... É difícil para a gente. Aliás, é impossível para a gente. entender que tem coisas que não são más na hora que elas acontecem. Elas só vão se revelar más, às vezes, em 50, 60, 70 anos, e às vezes algumas coisas só se revelam mal, mas depois de 1000 anos. Então, quando Deus fala assim, não faça isso porque isso é mal. Cara, mas não faz sentido, porque faz 200 anos que isso está acontecendo e isso não é mal. Mas Deus fala assim, nós vamos viver para sempre. E o que é mal tem que ser... E o que é bom tem que ser bom para sempre. Veja, Saul não mata o rei Agag. Cara, qual o mal que aquilo causou na hora?
Nenhum.
Nenhum, mas vai aparecer um Amã Agagita séculos depois lá. Séculos. Olha quanto tempo esse mal levou para se desenvolver. Então, Deus fala assim, olha, eu vou resolver o problema. Mas ele está resolvendo o problema de maneira eterna. E quando vai resolver o problema de eterna, é de longo alcance. Eu não consigo perceber. Se a gente for pensar a história do Brasil, tem coisas que aconteceram em 1550 e que não pareciam, mas elas estão afetando a gente hoje. Hoje aqui. E que na hora não fazia nenhum sentido ouvir o que falamos sobre isso hoje. Mas ela causou um estrago, um estrago. É, o bem, ele é eterno, e o mal, ele tem que ser revelado. E a revelação do mal, ele demora. Ele demora.
Mas ele vai chegar.
Vai, não. Chegar, ele resolve o problema.
Como chegou, o Senhor vai... O Senhor vai dizer,
tão certo,
basta.
Tão certo como chegou o fim do programa de hoje.
Onde está o morte teu?
Que chegou do jeito que sempre chega, né? Com vontade de
um mais. Pouco mais.
Mais. Por isso, Larissa fica inspirada.
É, amanhã o assunto vai ser muito bom também, viu? Marcelo Matheus está aqui com a gente falando sobre criacionismo.
Uau. Até amanhã. Obrigado, pastores.
Alegria.
Tamo junto.
Sempre.
Aniversariante.
Segunda que vem. Parabéns, velho.